Way.
I love you.
Thank you.
Passing you into Mr. Wayne.
No, please don't.
I need you here now, Barry.
So you're saying you could travel back in time?
But Bruce, I can fix things. I can save people. I can save my mom. I can save your parents.
You can also destroy everything.
E aí, pessoal, como é que vocês estão do outro lado? Outro lado do mundo, do outro lado da telinha, do microfone, daquele fio escorrido que passa aqui pelo podcast, e se chega até você. Mas eu não estou sozinho hoje, né? Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, que agora é exatamente 1h30 da manhã, tá todo mundo aqui esbudegado, né? E a gente tá aqui para falar do melhor filme do mundo, Flash. E eu não tô sozinho. Eu tô com...
Acho que eu vim pro podcast errado. Oi, eu sou a Monique e eu vim aqui falar do Flash, mas não que é o melhor filme do mundo.
Concordo, apesar de tudo, mas eu concordo. Não é o melhor filme do mundo, mas... Bom, é o Ellison que está falando. É uma emenda a mulher, gente. Deu paciência.
Gente, quero começar de soco falando assim... que foi muito nostálgico pra mim. Nesse podcast aqui, a gente não tem spoilers. Eu jamais falei, por exemplo, que o Superman do... que era pra ser o...
Nicolas Cage
aparece no filme. Gente, desculpa, spoiler, foi sem querer.
Ah, mas isso o diretor... Nossa, que raiva. O diretor abriu a boca antes do filme lançar.
É, antes de lançar. Admito que fiquei bem emocionado quando aparece o Christopher Reeve e a Supergirl, né? Assim, que infelizmente foi uma Supergirl que não deu certo na década de 80. E infelizmente que ela tinha todo o potencial, mas nossa, horrível. Mas Flash. Eles, a premissa do filme é então que o Barry Allen, né, ele vai voltar no tempo para salvar a mãe dele. E aí é claro que acontece, né, uma grave questão de lapso, de choque temporal e tal. Que é também a DC Comics aproveitando fazer um reboot total do seu universo. Espero que façam com urgência, porque não dá mais.
É, acho que nos quadrinhos ele chegou a ter isso, né, que foi a...
Crise de Infinitas Terras.
Só foi?
Crise de Infinitas Terras, 1987-89.
Foi o Flashpoint que ele fez isso?
Ah, não, sim, perfeito. Depois da Crise de Infinitas Terras...
Teve o...
Depois da Crise de Infinitas Terras, teve o Flashpoint, perfeito.
Esse filme, ele basicamente ele faz uma adaptação mais ou menos do que foi o Flashpoint, porque... Nos quadrinhos...
Ah, isso temos.
Né, foi um choque muito maior, né? E que não foi só nos quadrinhos do Flash, mas que percorreu por todos e foi um reboot da DC na época, quando lançou, né, basicamente.
É.
Eu acho maravilhoso, assim, ó, porque vocês são super estudiosos da história.
Não. Olha! Olha a facada bem nas costas.
Todos nerdzinhos, assim, resgatando, falando de datas. E eu só fui lá pra ver o Batman, que foi a minha primeira paixão na vida.
Balizando o Michael Keaton.
Isso, esse.
Dá licença, gente. Uma pessoa que tem uma tatuagem da Sakura Card Captor, a gente chama de
nerdzinho. Toma vergonha nessa cara. Eu queria aproveitar aqui pra gente fazer um brinde a nós. Da diretoria IES, saúde.
Saúde. Um brinde a vocês que estão nos escutando também.
Especialmente a vocês aí do outro lado do podcast.
Yes!
Então. o Michael Keaton combate, gente, pra mim. Sabe o que eu gostei? Eles respeitaram toda a. Bom, eu tava revendo antes do filme, né? Tava vendo o Batman 89, porque eu assisti no cinema e ganhei um pôster do Posto Shell com o Batman.
Sério?
Seríssimo, aham. Uhum. Acho que tinha.
Então, calma lá. O filme do Flash, vamos falar sobre o Flash.
Não, vamos falar do Batman.
Não, o Flash, porque o Batman foi algo muito massa no filme. Tiveram três Batmans.
Tem duas cenas maravilhosas. A primeira é quando o Michael Keaton aparece vestido de Batman a primeira vez.
Muito.
Foi de arrepiar. Nossa, depois, quando eles chegam lá na batalha. Nossa. Mano!
Ele entregou. O cara entregou.
Eu quase chorei.
Eu chorei.
Então, e, bom, já que já tá falando do Batman, né? Vamos falar do Batman.
Consegui tirar assunto.
Conseguiu. Mas eu vou voltar a esse assunto. Sou persistente, porque eu me surpreendi, eu não esperava nada dos filmes da DC de Batman.
Sim, eu também.
Foi surpreendente.
Mas foi um filme muito bem feito, assim, né?
Foi um filme bom. Uhum. Finalmente acertou, né? Míseros acertos da DC, mas é bom ver um. Muito bom.
Literalmente míseros.
E é bom ver uma situação, um filme crítico, né? Porque...
Não, e assim, vamos estar lendo aqui, vamos cortando que eu tô adorando esse podcast. Porque assim, ó, gente, é triste.
É muito triste.
Tem momentos assim que você diz, mano, não é possível que tá acontecendo.
Porque assim...
Tem uma chuva de bebê recém-nascido.
Não dá. Eu lembro, na IES, pra quem tá escutando, não tem contato, não quero ser grados, né? Primeira vez, eu tenho um personagem chamado Jeremy que tem graves problemas com bebês. O Jeremy não pode ir no bebê, porque ele quer estar no colo, ele quer pegar, ele quer estar junto e tal. Eu comecei a chorar naquela cena, quase.
Não, eu vi os bebês em todo mundo, eu falei, nossa, eu ia estar aí embaixo, assim, com os braços abertos, vem neném, vem. Aí eu falei, não, vou morrer tudo, gente do céu. Que cena pesada,
pesado,
né?
Pesada.
Mas o...
cachorro salvou.
O cachorro foi o melhor personagem.
Mas a questão do Batman, porque assim, acho que podemos concordar, Ben Affleck talvez ele seja o pior Batman. Por que que eu tô falando talvez? Porque tem
Val Kilmer. Nossa, e o George Clooney.
Não, me fala a história. O Ben Affleck é de qual história?
É o atual, quer dizer,
mais ou menos.
Mais ou menos.
Não, o atual é o do
Crepúsculo. É o da Liga da Justiça.
Tá, bem mais ou menos. Qual que é o outro que vocês falaram?
O George Clooney, que é o que aparece e a Monique não lembra.
Não, é super melhor. Pra quem não entendeu, a gente acabou de sair do filme.
E veio tomar vinho.
Exato. Quando o George Clooney, ele vira e aparece como... A Monique vira pra mim e fala, que é isso? Quem é essa pessoa?
Gente, mas...
Eu olhei pra ela e falei assim... Como assim? Ele foi o Batman dos filmes.
Nossa, não consigo.
Qual que ele foi?
Foi Eternamente.
Batman Eternamente, né? E depois. Ele foi Batman e Robin com Chris O'Donnell.
Ah!
Que tinha Era Venenosa, Sr. Freeford no Schwarzenegger. Ai, não consigo. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero mudar de assunto. Vamos continuar.
Mas ó, vamos colocar esse filme como uma sátira.
Não existe isso, cara. Eu apaguei da minha. Eu tenho raiva.
Você
vou
não
morrer.
Pode julgar a adaptação.
Não.
Abreu. Abreu, Christian Dale.
Vamos falar sobre isso. Gosto. Gosto.
Briga.
Eu não tô falando da adaptação, não. Eu estou falando que o Batman e Robin, e depois Batman Eternamente, por que que eles são ruins? Eles falham no propósito deles. Primeiro, porque eles, a DC resolve deixar o lado sombrio do Batman, de 89 e 92, para uma época em que a DC é vendida para AT&T. E a AT&T, ela muda pra esse lado. Olha, não, vamos trazer as coisas de criança de volta. Tanto que o Batman tem até um bate-cartão. Crédito.
Nossa,
gente.
Isso que era a coisa que comentava, mas o bate-cartão.
Então, Sr. Wellington, né? Eu consigo o senhor se retratasse que eu não estou criticando uma adaptação. Em nenhum momento. Eu estou dizendo que aquele Batman ali...
Eu queria que vocês vissem a cara dos dois.
Para de botar fogo na fogueira. Fogo na fogueira. Ai, ai. Eu estou criticando uma mídia como sendo como péssimo filme. Horrível. Porque se a gente fosse falar de adaptação do Batman, uma coisa hoje pra mim é impossível. O Batman está sendo adaptado desde 1933. Não dá, né? Não, 33. De 53. Porque o Batman foi criado em 1939. Né? Então, assim, enfim. É o vinho, gente. É o vinho. Então foi em 53 que começa a ser adaptado lá pra televisão. Depois tem o famoso Batman de 74 a 76, que é o Batman e Robin. 74 a 76, Batman e Robin.
Que era a série.
É do Adam West que interpretava ele, né? Isso.
Eu vou ser talvez polêmico. Você sabe que eu tenho interesse de um dia pegar pra assistir, nem que seja um episódio só?
É muito legal, assista.
Eu já assisti, né? Porque, né? Veja bem.
É legal.
Já sabe, Wes, mas assim, sem expectativa nenhuma.
Ah, mas gente, coloca na época da TV, daquela época.
Bom, vamos... Gente, a gente tá tentando selenear aqui, né? Mas aqui a gente tá tomando um vinho português maravilhoso, daí tá difícil, tá? Mas ok.
Não, voltando a falar o que eu tava querendo dizer.
Vamos respeitar o Wes,
não.
Não, assim...
Não, mas eu vou voltar a falar o que eu tava falando. A gente se livrou do Ben Affleck como Batman. Eu sempre achei ele um péssimo Batman, um Batman que usa armas. Todo o início do filme foi fantástico, até o momento que o Batman começa a metralhar.
Sim.
Ele carro bateu, ele simplesmente atravessa os carros. Uhum. Eu falei assim, Não,
né? Não é o propósito dele, né? Quer dizer...
Exato, né?
Que estranho.
Nosso Batman.
Exato. Então, assim...
O meu é de 39, né, gente?
Não, mas a melhor... Mas ele teve uma piada excelente. Que ele nunca vou agradecer a outra pessoa, porque o meu ego não perdi.
Maravilhoso. Não,
nesse filme ele entregou. Ele entregou. Ah, não. O Ezra Miller, apesar de todas as loucuras da pessoa, do ator, o cara entregou. Mano,
esse era o ponto que eu queria trazer.
Eu assisti o filme inteirinho, eu falei, nossa, que ódio que é uma pessoa péssima, porque é um excelente ator, né?
Porque eu lembro do filme da Liga da Justiça, quando foi anunciado o filme do Flash, eu falei, esse cara não vai segurar um filme por conta própria.
Uh-huh.
Ele não vai segurar.
Não, do jeito que ele tava, né? Porque ele, quando ele fez o Precisamos Falar Sobre Kevin, que ele era pequenininho, ele entregou absurdamente. Se vocês assistirem, né, assistam, Precisamos Falar Sobre Kevin, né? Ele entregou absurdo, pequenininho, não, tinha uns 14, 16 anos, eu acho. Entregou absurdamente. Mas depois veio toda a parte, né? De
loucura. E ele entregou o filme inteiro.
Ele interpretou dois personagens, né? Cara.
Três, praticamente.
Três, perfeito.
Né? E assim, ó. E eu não tinha entendido, porque assim, pelo que eu conheço dos quadrinhos, das séries animadas, da péssima série da CW, uhum. Se tiver fã, é bom, o problema seu.
A IS não se responsabiliza pelos comentários dos seus diretores. Mentira, aqui eu me responsabilizo, sabe por quê? Sabe por que eu me responsabilizo? Sabe por quê?
Você é o dono.
Exatamente.
Olha a cara
da mulher.
Eu posso falar o que eu quiser, então.
Libera geral.
Então, né?
Mas a questão é que tinha o Flash Reverso. Que, se não me engano, ele é o que matou de fato a mãe do...
Sim.
Voltou no tempo e matou ela.
Eu achei que ia ter isso nesse filme.
Exato, porque quando ele aparece aquele... Isso é uma das coisas que eu odeio da série da CW. Eu assisti a primeira, a segunda temporada, na terceira eu falei assim, não.
Do Flash?
É do Flash. Porque sempre tem que surgir outra pessoa mais rápido que o Flash.
Tem que sempre
ser. E isso ficou repetitivo, ficou um chato.
Uhum.
E eu falei assim, aqui o vilão, ok. Pode ser o Flash Reverso, pode ser não sei o quê, de velocidade. E porque aparece que ele jogou ele naquela linha do tempo alternativa.
Uhum.
Ele tava voltando no tempo de receber um chute e foi jogado ali, né?
Uhum.
E eu falei assim, vai ter isso. Mas chegar num ponto onde eles estão falando de paradoxo, estão falando de linha temporal, alterar o passado, você tá sendo a sua causa no futuro e o passado ao mesmo tempo, e ele cria, toda vez que o ele do passado ficava com uma lâmina, cobra, cravada no corpo, eu falei, ele tá se tornando aquela coisa, que massa,
foi isso, legal. Foi sabe o que eu senti falta? Desde a Liga da Justiça, de qualquer versão, ou qualquer uma das duas, né? E do Batman vs Superman também, né? Que eu gostei do Batman vs Superman até em algumas coisas, né? Já discutimos isso aqui, o cara deve ser pagar, né? Algumas coisas eu gostei, outras não gostei, ok. Mas apareceu um Flash lá, que avisa o Bruce, né?
Uhum.
A gente nunca foi explicado isso.
Ah, não, mas aquilo finalmente morreu. Aquilo finalmente morreu. Morto e enterrado.
Sim.
Tá, mas bem. Ó, vamos arrumar.
Vamos organizar.
Então o que acontece? O Barry, ele tá... Falta um dia pro julgamento do pai dele.
Uhum.
Daí ele volta lá na casa onde ele cresceu, ele fica nervoso, ele sai pra correr e ele consegue voltar no tempo, porque ele corre muito, 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 muito rápido e ele gera um negócio que eu esqueci o nome.
Então, por que o pai dele vai ser julgado? Mais ou menos 20... Não é 20 anos, mas não, quando ele era bem pequeno, a mãe dele foi assassinada. Ninguém sabe quem é o culpado. E a justiça prendeu o pai dele. Porque...
Foi o pai dele que chegou e achou a mãe morta com uma faca na barriga.
E o pai dele tá preso desde então como culpado do assassinato da mãe dele. E ele é inocente, segundo ele, segundo o pai dele. Só que não tem provas, né? Então, ele tá nesse momento de... É, ele não consegue provar a inocência do pai dele. O pai dele vai ficar pra sempre na prisão. Ele não teve uma vida, entre aspas, normal. Porque a mãe dele ele perdeu os dois pais num dia só. Né? O pai pra prisão e a mãe que foi assassinada, né? Então, ele voltou no tempo, né? Pela Speed Force. Pra tentar salvar a mãe dele.
E o que eu gostei muito, assim, quando ele vai fazendo isso e voltar e tal, é o jeito que foi construída a cena, né? Eu gostei muito da maneira que foi construída, dos universos temporais, enfim, colidindo, assim, sabe?
Sim!
Foi muito legal, muito legal.
Foi muito massa.
Sim, sim, e foi uma maneira muito interessante, tipo, cada universo vindo.
Visualmente, eu acho que explicou muito, sem dizer nada.
E tinha, você falou do Christopher Reeves, né? Do
Nicolas Cage.
Você tinha...
Que entregou também.
Gente, ele ficou ridículo de Superman.
Ficou ridículo.
Você não se lembra da foto? Era pior.
Eu não vi, eu nem sabia que...
Sim, é porque o Tim Burton ia fazer. O Tim Burton... Porque o Tim Burton...
O Tim Burton, ele funcionaria pro filme do Batman.
Do Batman, como funcionou.
Sim, mas pro Super-Homem,
não.
Não.
O Tim Burton é um cara sombrio de trabalhar. Ele trabalhou com o Michael Keaton no Beetlejuice, né? Que é o Visor Super... e trabalhou com ele lá. E o Michael Keaton entregou muito, gente. Eu não consigo, não dá.
Então, tinha o Flash daquela... O primeiro Flash, né, que teve nos quadrinhos que tem o...
Joel Segal.
É, sei lá, que tem aquela...
Parece uma tampa de panela.
Que é de um seriado também.
De um seriado?
De um seriado, é muito legal. Muito legal.
Eu quero trazer uma questão filosófica, porque...
Cheguei até...
Ficaram sérios aqui.
Ele é formado.
Não, mas é sério, eu não sei se vocês prestaram atenção nisso, né? O Flash de agora volta pro passado, no passado ele salva a mãe dele, então ele encontra com ele de 18 anos, que viveu a vida inteira com o pai e com a mãe. E tá na faculdade e é um E sabe que vem chutando lata, assim, chutando lata de lixo da casa do vizinho? Sabe aqueles vandalozinhos?
Mas ele não tem a questão que... Flash do original, vou colocar entre aspas, né? Tem porque ele consegue se socializar, né?
Então, aí é nesse ponto que eu queria chegar. Porque lá no começo, o Batman fala pra ele que se não fosse pelo que aconteceu no passado, o Batman não seria quem ele é hoje, né? E o Barry fala assim, eu não queria ser assim. Só que quando ele se depara com ele, né? O do passado de 18 anos tem amigos, vai ter um encontro com a menina.
Que ele sempre gostou.
Que ele sempre gostou. É, mas é um do moleque que você vê que ele leva a faculdade de qualquer jeito, vive né? Então, a hora que eu acho que ele se depara com aquilo, eu achei interessante que em alguns momentos eu notei que ele ficava meio que julgando, sabe? Então, eu seria assim se eu tivesse uma vida fácil. E eu acho que isso é uma questão muito legal da gente abordar, porque quem nunca, né? Quis voltar no passado, arrumar as coisas. E o que o Batman fala, e fala duas vezes, que depois o Batman do passado fala, né? Que a história da gente torna a gente quem é, né? E quando a gente muda essa história, vai mudar a essência.
E tem uma coisa que nesse filme, né? Que eu achei fenomenal. O Batman, eu sei que é do filme do Flash e tal, desculpem aí, né? Mas Gotham tá bem.
Sim.
Vocês acreditam nisso? É a cidade mais segura.
Gotham.
Me emociona por quê? Porque se a gente pega e olha os filmes dos anos 89 92, a gente percebe que eles tiveram cuidado de preservar, né? Por isso que eu, de mídia, né? Falando de mídia pra mídia, de cinema pra cinema. O que é o bojo, o que é o centro daquele Batman do Michael Keaton? Que não é um cara desesperançado pra mim. É um cara que convida a mulher pra jantar, né? E sabe que vai, que tipo, é um outro Batman, né? Então, eles preservaram isso.
E você viu que o carro era igual também? Igual,
nossa, para. Nessa cena eu chorei.
Nossa, gente, o carro legal. É o mesmo do carro antigo. E as roupinhas também. E é tudo igualzinho.
A cara, Jor-El, né? Não, cara, El, né?
Não, cara, Zoel.
Zoel, isso. Eu acho que a atriz entregou também.
Entregou.
Quem é ela? É prima do Superman.
Do Superman, isso.
Basicamente o mesmo conceito, só que ela. Acho que.
Ela não é a mesma coisa que Supergirl.
Não, ela é a mesma coisa que Supergirl. Ela é a Supergirl.
Mas a Supergirl não é loira?
Ah, mas isso é...
Então, olha então, isso é bullshit. Tanto faz, outra mídia, né, amor?
Ah, tá.
E também você pode dizer que é uma outra realidade, outra linha do tempo, né? Uma realidade onde a nave do Super-Homem bebê foi interceptada pelo Zod.
Ai, vocês sabiam que mataram o Super-Homem bebê sem antes chegar na Terra?
Oh, triste.
Horrível.
Tá um negócio de bebê nesse
cara, quem é exatamente.
É a Sasha Maria Cale, atriz norte-americana e tal.
Muito boa atriz.
Apesar de ela ter poucas falas, poucas falas, mas acho que também encaixa bastante na história, né? Porque ela ficou anos e anos prisioneira da Sibéria.
Na Sibéria,
E sofreu, ela não teve a vida que o Superman, o Clark Kent, teve.
Teria,
Teria. E isso é legal porque nos quadrinhos ela também é enviada pra Terra pra proteger ele. Pra cuidar, não, mais ou menos, né? Varia bastante da versão. Tem umas versões que ela conseguiu também escapar, só que ela era mais velha. Só que a nave, ela tinha, acho que, sistema de criogenia e ela nunca foi encontrada bem mais tarde. Então, ela já era adolescente.
É, tem um seriado que tem isso. Tem um seriado dela.
É que eu achava que daí tinha a loira, que era Supergirl, e tinha essa morena, que era outra pessoa. É a mesma pessoa.
Falando em outras linhas, outras realidades, eu adorei o Batman, né, explicando. Normalmente as pessoas, quando mudam, né, elas acham que tem uma, né?
Ele pega macarrãozinho.
Mas na verdade você faz. E tipo, a hora que ele colocou os dois assim, colocou, falou assim: faz total sentido.
Uhum.
Porque a única coisa que preserva da linha do tempo é aquele ponto, aquela pessoa.
Uhum.
E daí ela mudar totalmente pra outra posição de coisa. Eu adorei isso.
Eu não esperava no filme que ia ter tanta batalha. Meu Deus, não esperava que ia ter tanta batalha.
Por quê?
Eu achei que ia ser uma coisa mais até filosófica, como você falou, ser uma coisa mais reflexiva e tal. Com menos batalhas, né?
Uhum.
Vai ter menos Liga da Justiça e tal, então vai ser uma coisa. Não. O Michael Keaton
Eu tenho uma crítica.
A minha, é, não sei.
Não, a Mulher Maravilha.
O que
é essas besteirinhas de fazer uma pontinha ridícula nos filmes disso aí? Qual que é?
Eu não sei.
E sempre uma coisa sexualizante.
Que aparece a gostosona lá.
E os machos não se seguram. Sempre.
E assim, eu não sei quanto segura tá Gal Gadot, quanto o Mulher Maravilha. Porque hoje em dia eu não consigo pensar pra atriz. Eu acho que...
Sim.
Então, mas gente, sério, eu fiquei... Porque eu vi... Como que é aquele do... Shazam?
Nossa, não consigo.
Eu vi acho que semana passada, mas eu assisti só porque você tinha me falado que ia aparecer assim, ela. Aí aparece ela lá no final de tudo também, só ressuscita e vai embora, e tipo, e a gostosona que veio, fez um pim-pim-pim e saiu.
É a questão, né, do patriarcado, sim, do machismo, do sexismo, que me dá nojo quando fazem isso com mulher. Nojo.
Ficou ridículo.
Ridículo. Ela é muito mais do que isso. Uma grande atriz.
E, assim, ela teve um filme bom, que apesar de tudo, o filme...
Foi
o
bom.
O final foi mais...
Nossa, sabe qual é o problema do final pra mim de Wonder Woman, né? É. Porque o amor supera tudo, ela vai lá... Nossa, dá uma raiva isso.
Então,
o amor
é o cara. Então, assim, o final foi fraco, mas o filme inteiro ele foi bom.
Gente, vocês vão ver uns pi-pi-pi no programa, é o Monique e eu falando palavrão.
E quando chega no segundo filme...
Não sei, esquece.
No segundo filme é uma tristeza.
Não, de novo...
E eu não sei o que esperar, porque assim, uma coisa é clara, o James Gunn agora que tá liderando a DC no cinema, o DCU, ele soltou uma declaração que o Besouro Azul vai ser o primeiro personagem da nova DCU, seja lá o que você quer dizer. O trailer, ele é um Power Ranger.
Eu não vou assistir.
Então, assim, e os últimos filmes, assim, tirando o Flash,
O James Gunn fez Esquadrão Suicida, né?
Eu
queria queimar Esquadrão Suicida inteiro.
Qual? Com
todos. Esquadrão Suicida e qualquer coisa, porque pra mim, eu não consigo. Nem o Pacificador, nem nada. Não gosto. É uma coisa tosca, ridícula, chata, sabe? Que trata o espectador como um idiota. Trata o espectador como um idiota. E eu odeio me sentir idiota no espectador, porque eu não sou idiota.
#idiota
Sim, é nojento. Você não pega, se você pega um filme da Marvel, não esses últimos, pega um Vingadores, menos Thor, que foi transformado no idiota, os filmes são, ficaram nojentos, que tratam ali como se ele fosse um cara idiota, e o Thor é um deus, gente. É um deus. Você trata ele como se ele fosse um cara burro.
Uhum.
Não, não é.
Nos enfim, filmes o Thor é um burrão.
Um burrão. E a mesma coisa com o Pastor. É a mesma coisa. Eu não consigo. Eu não consigo entrar, não consigo. Aquela mídia não me chama atenção. Não vai. Quando eu vou para os filmes também, né? Dos dois filmes do Esquadrão Suicida, de novo a mesma coisa. Sempre tem alguém que vai ser não sei o que, né? Você não vê uma seriedade ali, sabe? Você não vê um trabalho ali, sabe? Você vê uma coisa jogada e faz uma piadinha, da piadinha tá tudo bem, já libera. Não consigo dar isso.
O Esquadrão Suicida, ele me lembrou os joguinhos de videogame, assim, sabe? Tipo Mortal Kombat. Que você vai lá, bate, sai bastante sangue, uhum. E é para isso que você tá vendo aquilo.
É, mas não dá.
E assim, eu realmente preocupações com todo o DCU, uhum. Porque o Super-Homem, coitado aí, Cavill. Coitado aí, Cavill. Ele foi chutado.
Foi chutado.
Da DC. Uhum. Ele saiu do The Witcher, uhum. Porque no The Witcher, nossa senhora, não quero nem falar disso. E sei lá, ele poderia ter mais chance enquanto Super-Homem. Mas
sim. Vai ter. Não, eu acho que ele entregou. Tentou entregar no Super-Homem.
Tentou entregar.
Vários filmes, né? Só
e,
que.
E eu acho que o problema do Super-Homem nos vários filmes da DC, os mais recentes, né? Uhum. Man of Steel, uhum. Batman vs Superman e Liga da Justiça, é a visão que eles têm do Super-Homem.
Sim.
Eu lembro que eu vi uma análise de um fã do Super-Homem, né? No sentido que, assim, no cinema ele trata o Super-Homem como um deus, uhum. Um ser alienígena, uhum. E não é assim. Na história do Super-Homem. Ele tem todo esse lado, mas ao mesmo tempo ele teve uma vida humana.
Uhum.
Ele cresceu com uma criança humana, normal, uma vida humana. Uhum. Então ele não. Se desde bebê ele é criado como humano, apesar dos superpoderes, como é que ele vai ser outra coisa?
O que eu percebo, assim, que no filme do Superman, né, que foi com o General Zod primeiro e tal, em 2012, acho que foi, se não me engano, 2012.
12 não foi, mas foi 2000 alguma coisa, acho que 12 não foi.
Não, mas enfim, né? Eu acho que essa questão dele. Pra mim, o problema foi que o quê? Ele acontece, na minha perspectiva, né? Dele simplesmente começar a se transformar justamente no é o Homem de Aço.
2013.
Não foi 2012. 2013.
Nossa, mano.
Mas sabe que essa é uma coisa que quando aparece o inimigo lá no Flash, que é o Zod de novo, eu falei, cara, sério que vão reciclar vilão?
Mas,
falei, que preguiça, mas não, eles trabalharam de um jeito
muito
bem massa.
Ficou muito legal.
Mas sim, porque eu não desgostei da ideia.
Não,
porque eles estão tratando. Fez sentido, eles estão tratando de uma. De um filme de viagem no tempo.
Uhum.
O único momento que teve que o mundo estaria de verdadeira ameaça recente, né?
Uh-huh.
Seria se o Super-Homem não tivesse parado o Zod.
Uh-huh. Sim, sim.
Se o Super-Homem não tivesse parado o Zod. Se não tivesse parado eles de fazer a Terra, tinha tudo ido pro espaço. E foi legal eles colocarem o Flash recém-descobrindo os poderes, querendo interferir. E ele não, só conseguindo salvar uma pessoa.
Uhum.
Isso eu achei massa.
Aquela cena.
Uhum.
Isso eu achei massa, porque.
Não, a cena final com a mãe ali, eu fui.
Uhum.
Nossa, mano.
Ali ele entregou super.
Entregou super. Foi.
Super. É, ok, o ator, né? Seus problemas,
sim,
né?
Sim.
E eu não botava fé nenhuma.
Não, eu fui sem expectativa. Eu sabia que o Michael Keaton tá, então pra mim. Eu fui pra ver o Michael Keaton. Eu não fui pra ver o filme do Flash, eu confesso.
Eu fui pra ver o filme do Flash.
Não, eu não.
Porque eu cresci, os filmes do Batman eram, ou tinha saído muito antes, eu acho. Não, muito antes não. Quando eu era bem pequenininho, tinha saído.
Novinho.
Tinha saído o filme do George Clooney. Então, assim, pra mim, a minha visão de Batman era aquilo.
Eu
depois
tá
eu fui conhecer o Batman nas animações, onde eles sempre acertaram.
Sim,
nossa. A DC sempre acertou Batman, nas animações.
Batman, 92, 91, que a animação, né, Super Service, da série animada, nossa, que animação maravilhosa.
E, assim, e também ele na Liga da Justiça, ele sempre foi perfeito. E depois vieram a série de filme do Nolan, veio o The Batman, que nossa, pra mim...
Melhor.
É o The Batman.
Sim.
Pra mim, isso é pra mim.
O, que é um novo agora, o... que é o...
Robert Pattinson.
É.
Ah, tá.
É.
Uhum. É, assim, ó, demais. E apesar de que o tema oficial do Batman lá do Michael Keaton, ele é um tema
muito massa.
E eu confesso que eu gostei muito quando tocou ele. Todo momento que eles puderam tocar, eles tocaram. Eu adorei quando eles fizeram isso. Mas é o melhor Batman pra mim, o Pattinson, porque aquele filme específico que não é da DCU, ainda bem.
Eu confesso que eu tenho um amor do Nolan, assim. Acho que o Batman do Nolan entrega muito bem.
É. Então, assim,
do Nolan, aquele do.
É o do
Bane?
É do Bane, nossa.
Que bom pra caramba.
É um movimento onde, independente de qualquer mídia, se alguém faz aquilo com outra pessoa, né, a técnica do Bane, todo mundo fala, ele executou o Bane. Por isso que teve um momento que o Flash, ele joga o Kryptoniano, ele pega e faz isso, eu falei, eu virei pra vocês, Bane.
Gente, se vocês são, eu sou uma pessoa que tem a cabeça muito grande, né, uma cabeçuda. Se vocês são pessoas cabeçudas, que não fiquem na frente das pessoas no cinema, abaixem a cabeça. Vamos continuar.
Donos do cinema, vocês podem fazer a poltrona com um encosto um pouco mais baixo? Ai, gente. Olha, sério. Assim, ó, ou eu sentava na ponta da cadeira pra conseguir me erguer e ver a tela ali, a legenda, ou se eu ficava gostosa, assim, encostadinha, reclinada na cadeira, eu não enxergava porque a tampa da cadeira da frente tava tampando a legenda. Falta de altura.
Mas foi muito legal ver o Ezra Miller interagindo com o Ezra Miller.
Muito legal.
Teve uma. É difícil dizer química quando é a mesma pessoa, né?
Ele tem uma transformação dentro da Batcaverna. Ele tem. A partir dali ele fica mais sério e tal, não consegue mais dar risada.
Ele amadurece.
Ele amadurece. Nossa, que metáfora, né? E pra mim, o Michael Keaton é maravilhoso. Nossa, eu falei isso de novo, né?
Ai, porque ai, gente.
Ele foi muito massa nesse filme. Isso sem dúvida alguma, ele entregou perfeitamente, totalmente. E ver três Batmans assim, eu acho que.
É, não tem muita nostalgia, não dá.
Né, tem muita nostalgia, né? Chega a ser quase jogo sujo.
Foi. Apelaram.
Apelaram. Não, acho que precisava.
A gente vai fazer vocês gostarem desse filme, sim. Obrigada por isso.
Mas ao mesmo tempo, vamos falar do DCU. Me preocupa.
Só te preocupa? Assim.
Por quê?
Porque eu não consegui ver Besouro, né? O Shazam eu fui pulando só pra ver se tinha alguma. Só encontrei a Mulher Maravilha ainda colocada numa posição totalmente sexualizada, nojenta pra mim. Uma grande
ficou
atriz.
Ridícula. Acabaram com ela. Acabaram com a atriz, com a personagem.
É, sem noção.
E assim. Vai ter, né? Acho que esse filme vai servir como. Não é um soft, vai ser um reboot, né? Um reajuste no universo. James Gunn chefiando, né? Mas me preocupa porque talvez não tenha Batman. Porque o Batman que ficou depois do Flash, pra quem não assistiu ainda, ou não sei porque que você tá. Né? Assista o filme daí vem escutar isso aqui. Não, é o George Clooney, não é mais o Ben Affleck. E o George Clooney é bem mais velho que o Ben Affleck. Eu não consigo.
Como ver... assim não vai mais ter Batman?
É porque eu não consigo ver o George Clooney como Batman.
Não, tá maluco o George Clooney como Batman?
Mas daí não vai mais ter Batman nas histórias.
Então é
isso. O Robert Pattinson, que vai ter o Batman, só que não é o mesmo universo.
Só que não é o mesmo universo. Ele não.
Vocês ouviram falar que eles vão tentar. Meu coração chegou a palpitar. Colocar 7 vilões no mesmo filme.
Pra que isso? Do Homem-Aranha que teve 3 já virou uma salada.
Uma salada.
Não, mas esse filme do Homem-Aranha, não vamos falar dele aqui, porque aqui no coração, Homem-Aranha é o primeiro filme que eu assisti no cinema, Homem-Aranha 2. Então, assim, ele vai estar sempre na...
Ah, não!
Não, muito bem feito, mas...
Não, Homem-Aranha 3.
Ah, não. Não,
o 3, não, foi muito triste.
Foi muito
ruim. Muito triste.
E mas depende muito da história que eles vão fazer. Eu acho que o universo, eu não sei como que eles vão chamar de linha, né? Mas o do Robert Pattinson, que eles têm que ter muito cuidado quando eles vão fazer filme, que a expectativa desse vai ser muito alta.
Uhum.
Porque o primeiro entregou e ele tocou em uma questão muito crucial do dia de hoje, que é a questão das redes sociais, o extremismo e tudo mais. Se eu não me engano, lembra que eles pegam o chat das pessoas que apoiavam o Charada no filme,
uhum.
Eles pegaram o nome de pessoas que invadiram o Capitólio,
uhum.
nos Estados Unidos e usaram o nome de usuário lá no chat. Então, assim, é algo que a gente vai esperar uma seriedade, um nível que...
É filme de adulto, né?
Exatamente.
Eu gosto disso. É isso que eu gosto.
Sim.
Isso que eu...
Vocês acham que o Batman do Robert Pattinson vai interagir com o
não,
Coringa?
Não.
Nada a ver uma coisa.
Com quem?
Com o Coringa. Daquele.
O Joaquin Phoenix?
Aham.
Uh-huh. Ainda bem
não,
que não.
Não, não vai ter como.
Não
tem como.
Não,
é impossível.
Não, porque. Porque no
idade.
Fim, porque no fim. É, idade.
É, ó.
Idade. Ah, é verdade.
É, o Bruce Wayne tem 7, 8 anos. Já é mais velho. Tosse uma reteira de coisa com 130 anos.
É a piada que eu não vou falar. É. O Batman vai bater num velho de 60 anos.
É.
E. Sexagenário.
Ó, vocês viram a referência na hora que ele pega o negócio da piada? A piada. Que é aquela.
Ah, sim.
Sabe? Uh-huh.
Sim,
é
a
como...
do Brinca, né?
Do Jack Nicholson. Como ele Jack... morre uh-huh. no final do Batman de 89, uh-huh. né? E cima.
Sabia que essa cena ficou muito, muito gravada na minha memória? Que volta e meia até hoje eu ainda sonho com ela.
É, assim,
bom, é...
Sem graça.
Eu tinha 6 anos, eu fui assistir.
Ele não tem. Ele não pode assistir isso depois, sabe?
É, se me mijar na cama.
Não tem, é.
E. Porque eles vão reescalar o Super-Homem.
Uhum.
Talvez. Eu acho que o Aquaman eles não vão reescalar, né?
Pelo menos. Vai continuar o Momoa?
Porque vai ter o segundo filme.
Vai ter o segundo filme, que também é um desastre por causa da Amber Heard.
Nossa, falar em Momoa, né? O Momoa não faz o meu tipo de macho, de homem, né?
Ai, faz
mas
muito
mesmo. Mas o amiga, ele nu, gente, sabe? Difícil? Foi difícil.
Ai, não, não. Muito magrinho.
Não, nossa, nossa, gente, amo.
Ele aparece peladão, tá? Nossa, várias vezes.
Várias vezes. Bom.
Mas é bem sem gracinha, podia ser alguma coisa.
Não, maravilhoso. Que
nossa, já pensou?
Momoa é muito feio, não gosto de Momoa.
Momoa vindo assim, ó, da praia, peladão.
Não,
assim.
Sai fora, peixe, fedido, sai fora.
Ui!
Tio Red.
Uma super sereia.
Vem cá, que eu adoro sereia.
Não, acho que tá na hora de encerrar, né? É isso. Gente. É, se você assistiu, o que mais, Wes? Eu ia cortar o Wes com uma cara aqui, gente. Instalou o olho aqui, assim, ó.
Instalei o olho.
Assistam um filme porque o Batman é maravilhoso.
Uhum.
Não, assistam porque o filme do Flash é bom.
Bom, foi um filme bom.
Foi um filme bom.
Bem feito, bem pensado. Pra colocar, acho que fim, claro, no Mera inteiro. Então, opa, gente, misturei os negócios aqui. Fui pro Império Sagrado, que é o Vim. Ai, vocês gravariam um podcast bêbados? Gente, cresce, né? Não seja o Thor da Marvel. E nem, sei lá, alguém da DC, o besouroso da DC.
É, eu tô preocupado com isso, realmente.
E crescer?
Não, o besouroso, porque ele vai ser...
Eu não vou ver. Então vejam por mim e me contem como
vai ser. É, vai ser caro.
A não ser que... Não. Gente, ó, nós descobrimos... eu descobri que dá pra mandar mensagem de voz pra ser incluída nos podcasts, não é? A partir de sei lá quando, talvez pode ser daqui 30. Em 30 anos eu só soube disso agora, isso dá banho. É o Vim. Então, se vocês tiverem sugestões, comentários sobre o podcast, mandem mensagem de voz que nós vamos anexar no próximo podcast.
Mande seu áudio, participe com a gente.
Tá, que bonitinha, né? Dá uma mensagem assim, Alex.
É isso, minha gente. Se você tem uma obra que queira publicar, entre em contato com a gente através do e-mail.
imperiossagrados@gmail.com. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, imperios_sagrados, Facebook, Impérios Sagrados, Twitter, Impérios Sagrados, e o blog do Medium, imperiosagrados.com.br.
Isso,
minha
gente.
Até o próximo podcast. Um beijo.
Beijo, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.